O senhor conselheiro Sousa Brito, há 2 décadas, foi o principal redator material da lei da liberdade religiosa que está em vigor. 20 anos depois, que balanço genérico é que faz da lei e da sua aplicação?
Eu penso que a lei não foi um sucesso, e isso é geralmente reconhecido, porque sobreviveu a vicissitudes que nem todas as leis sofrem, passou de uma legislatura para a outra, sobreviveu à queda da legislatura. E necessitando para se poder aplicar corretamente de legislação complementar, foi possível fazer essa legislação toda de acordo com as intenções da lei, e não tem havido razões, portanto também não tem havido vontade de a mudar. E por isso, nesse sentido, penso que a lei, foi um sucesso, e penso que é o seu objetivo fundamental, que era pôr a legislação em matéria religiosa de acordo com a Constituição, uma nova Constituição Democrática, depois do 25 de Abril, foi realizada através da, em grande parte devido à lei da liberdade religiosa.
Mas quando diz que não tem havido vontade de a mudar, significa que poderia haver já a reformulação de alguns preceitos legais?
Não, eu não penso que se tenha demonstrado a necessidade de alterar a lei. Em qualquer altura, não só pode ser alterada, como há órgãos, nomeadamente a Comissão da Liberdade Religiosa, mas não só, há muitos outros, que têm competências nesta matéria e que poderiam tomar iniciativas nesse sentido. Mas o facto é que não houve quaisquer iniciativas nesse sentido. E por isso eu penso que isso demonstra que a lei foi bem feita, pelo menos satisfez os destinatários.
Na altura, recordamos que o debate nem sempre foi fácil. Durante
Bem,
o debate ainda durou uns 2 anos.
a lei veio muito tarde, porque a Revolução foi em 74, a Constituição foi em 76 e a lei só veio em 2001. Portanto, demorou um quarto século. E demorou um quarto século com uma situação que era gravemente insatisfatória. E isso é uma das razões que torna significativo o êxito da lei, porque a situação era gravemente insatisfatória na medida em que os dois diplomas básicos inferiores à Constituição, que continuaram em vigor, eram diplomas do Estado Novo que contrariavam radicalmente o espírito da Constituição na matéria, que eram a concordata quanto à Igreja Católica, que se aplicava diretamente à maioria da população que se considerava católica, mas que afetava muito mais do que essa mesma maioria, na medida em que, por exemplo, através da legislação do casamento, afetava os que, mesmo não sendo parte da maioria a que diretamente a lei se aplicava, eram abrangidos por ela, as consequências. E mantinha uma enorme desigualdade que vinha precisamente do regime anterior entre a Igreja Católica e as confissões minoritárias, que se manteve, portanto, durante um quarto século depois da Constituição. Eu penso que a razão histórica disso foi o ter-se pensado que a Revolução tinha, por assim dizer, selado uma espécie de acordo, um acordo concordatário, um acordo que contava no espírito da Constituição verdadeiramente, obtido pelo ministro Salgado Sena, pelo qual, em troco da revogação da disposição concordatária que proibia o divórcio aos católicos, todo o resto da concordata foi considerado suportável pela democracia.
Uhum.
Quando não era substancialmente suportável pela democracia.
Uhum.
Mas tornou-se um tabu, por assim dizer, para os políticos da democracia,
a possibilidade de mexer na concordata.
Mexer nesse acordo.
Uhum. Uhum. Esse foi um dos temas fortes que apareceu no debate da lei, sobre a lei. Recorda-se de outros temas importantes, porque tínhamos um panorama em que um governo do Partido Socialista que provoca a renovação da lei.
Um governo do Partido Socialista, nessa altura, presidido por António Guterres.
Por António Guterres, exatamente. E à esquerda do Partido Socialista.
Não quando a lei foi aprovada, mas quando foi iniciado o processo.
Quando foi iniciado o processo, precisamente. E tínhamos um panorama político em que os partidos à esquerda pediam mais do que aquilo que a lei acabou por consagrar, genericamente, e os partidos à direita pediam menos, no sentido em que diziam que a lei deveria manter alguma distinção do papel da Igreja Católica no país. Qual foi para si o tema, ou os dois temas mais importantes ou mais difíceis do debate desses dois anos?
O tema mais difícil, em geral, é o tema da desigualdade, porque o que feria profundamente o espírito da democracia e da Constituição Democrática era a desigualdade entre, por um lado, o regime jurídico da Igreja Católica, por outro lado, o regime aplicável aos que não eram católicos, em matéria de liberdade religiosa. Ora, o problema da desigualdade é difícil de resolver em matéria religiosa, porque a liberdade religiosa não se traduz apenas em direitos individuais de liberdade religiosa, mas em direitos coletivos. E cada comunidade religiosa tem direito a escolher um regime de acordo com a sua fé. E, portanto, é muito difícil que haja um regime que todas satisfaça igualmente. E, no entanto, é uma posição constitucional que não haja discriminação entre os regimes. Esse é o problema, digamos, difícil, da igualdade em matéria religiosa. E que é resolvida, em princípio, na Constituição, admitindo que haja diferenças de regime, de acordo com a vontade das próprias confissões. Mas, por outro lado, tem que se garantir que qualquer que os direitos que são dados aos crentes de qualquer confissão sejam acessíveis. Aos crentes de outras confissões que assim o pretenderem. Pois, a solução que em muitos países se encontrou foi de deixar esta matéria para acordos entre o Estado e as confissões. Mas os acordos multiplicam as desigualdades. E têm a grande dificuldade de só poderem, na prática, ser obtidos por confissões que têm um certo peso político, para conseguirem um acordo que implica uma decisão do Parlamento.
Uhum.
Portanto, as confissões mais pequenas, as comunidades mais pequenas, não têm força política para obter um acordo. não têm importância.
Ficam sempre sujeitas ao caráter discricionário do Estado.
Um regime de acordos tende a não favorecer as confissões que não têm peso suficiente para obter acordos. Embora, naturalmente, os acordos tendem a dar a todos as mesmas facilidades, por princípio constitucional da igualdade, mas na medida em que as quiserem, claro. A ideia básica da lei da liberdade religiosa, neste aspecto, que a distingue, por exemplo, da lei da liberdade religiosa italiana ou espanhola, e que a ideia portuguesa, que foi aliás sugerida pela tentativa italiana de mudar a legislação italiana nesta matéria, mas nunca tive sucesso por causa das mudanças de legislatura na Itália, nunca permitiram mudar a lei da liberdade religiosa na Itália. A ideia que foi possível realizar em Portugal é a de que há vários estatutos possíveis, dependentes sobretudo da maior ou menor relação com o Estado. De cada comunidade religiosa do Cristo. Sendo a escolha deste estatuto à escolha delas. Assim, por exemplo, assim, em Portugal, uma comunidade religiosa pode não querer sequer ser reconhecida juridicamente, pode querer ser reconhecida juridicamente como tal pelo Estado e então passam todas as autoridades estaduais automaticamente a reconhecer os direitos que o Estado reconhece às comunidades religiosas, que não deixam de existir porque não está reconhecido, mas pode ter dificuldade em obter o reconhecimento, pode ter que recorrer a um juiz porque não há uma declaração geral do Estado a esse respeito. E podem as comunidades religiosas querer ter estatutos de cooperação com o Estado, na medida em que o Estado possa querer colaborar com elas em matérias de, nomeadamente, defesa dos direitos e dos direitos de liberdade religiosa. E em Portugal, isso quer dizer, podem querer ter um estatuto idêntico ao da Igreja Católica nesses aspectos. Pois bem, o que a Lei da Liberdade Religiosa fez foi que os vários estatutos jurídicos com reconhecimento automático ou com cooperação com o Estado, ou mesmo sem reconhecimento, mas não deixando de ter os direitos, são deixados à escolha das comunidades religiosas.
E foram tornados possíveis.
E, portanto, todas igualmente têm acesso ao mesmo. Todas têm acesso ao mesmo, nas mesmas condições. E por isso há igualdade entre elas, não obstante os estatutos sejam diferentes.
E isso é verdade.
Isso foi o que se conseguiu com a Lei da Liberdade Religiosa Portuguesa, e que a distingue favoravelmente. Nós temos na lei da liberdade portuguesa todos os direitos constam dos vários acordos espanhóis e italianos, por exemplo, mas concedidos a todos. E concedidos a todos, mesmo os que não têm acordo nenhum, e mesmo os que nem sequer estão reconhecidos como tal, não deixam de os ter.
E isso é verdade mesmo quando algumas pessoas contestavam a ideia da exigência de um prazo mínimo para que o Estado reconheça a confissão religiosa?
Não, isso é uma restrição. Restrições que não existem na lei portuguesa, existem na generalidade das legislações em matéria da religião. A lei portuguesa é a mais liberal de todas, na medida em que não exige um número mínimo de crentes para reconhecer uma comunidade religiosa. Exige, evidentemente, garantias de duração para estabelecer regimes de cooperação com o Estado. O Estado não intervém no mercado religioso, por assim dizer, favorecendo comunidades que por si não querem entrar nele, mas ainda não entraram. E, portanto, o Estado trata todos igualmente, mas não intervém como um fator de mudança do mercado religioso. Mas deixa todos virem e reconhece os mesmos direitos a todos, em iguais condições, mesmo quando não estão reconhecidos formalmente. Por declarações gerais do próprio Estado. Mas as pessoas que têm direitos a eles não deixam de os ter. E não deixam de os poder reivindicar, se necessário, judicialmente. E isso é uma grande é uma concepção muito liberal da liberdade religiosa que triunfou em Portugal.
Esse horizonte mais igualitário que se pretendeu conseguir com a lei, eu recordo uma afirmação do Dr. Dias Bravo, que dizia, precisamente a propósito do que referiu há pouco sobre a concordata, que a concordata significava que havia duas liberdades, duas categorias diferentes da liberdade religiosa. Com a lei e com a revisão da concordata, na sua perspectiva, essas duas categorias diferentes ficaram mais igualitárias mesmo assim ou não?
Eu penso que ficaram substancialmente, ou seja, do ponto de vista de material, dos conteúdos, dos direitos, ficaram eliminadas as discriminações. A única diferença relativamente à concordata está em que a Igreja Católica tem um acordo que é acessível nas mesmas condições a qualquer outra confissão radicada no país, ou seja, que oferece garantias de durabilidade. Mas esse acordo tem a força de ser direito internacional, segundo a Convenção de Direito Internacional do Estado Português. E isso dá-lhe uma formalmente uma maior dificuldade de mudança que corresponde à necessidade de fazer um tratado. Que neste caso se chama concordata, embora as concordatas mais recentes usam o nome mais genérico de acordo internacional, mas não quis ser adotado, e penso infelizmente, na denominação da nova concordata, mas substancialmente é um tratado internacional. E o Estado português entende que deve manter-se, ou deve defender-se a concepção de direito internacional público, que reconhece à Igreja Católica um lugar no plano internacional, de acordo com a história do próprio direito internacional público. Mas qualquer acordo só pode ser verdadeiramente alterado com o acordo das duas pessoas que participaram, das pessoas que participaram no acordo. E nessa medida, isso aplica-se também a qualquer confissão que faça acordos, mesmo que eles não tenham o especial valor ou a especial complexidade formal de um acordo internacional. Mas substancialmente não há qualquer discriminação. E a diferença que há na dificuldade de mudança pode justificar-se materialmente pelo lugar único que a Igreja Católica tem no plano internacional, na nossa concepção de direito internacional. Mas não tem a ver com qualquer discriminação quanto aos direitos de liberdade religiosa.
Na altura, agora peço-lhe um enfoque um pouco mais pessoal, na altura o Ministro da Justiça, que foi quem iniciou o processo,
foi o Dr. Vera Jardim.
Dr. Vera Jardim, que tinha e tem uma relação pessoal consigo, de amizade, de proximidade. Como é que foi esse... Recorda-se do primeiro convite e das razões que ele referiu para o convite?
Ele dirá melhor do que eu, mas... não sei, mas... Eu já nessa altura estava, ou era membro, do principal consórcio, do principal conjunto de científico, de pessoas organizadas para trabalhar matérias de direito às religiões, que é o Consórcio Europeu para o Estudo das Relações entre o Estado e as Igrejas. Esse consórcio europeu era um grupo seleto de professores de direito das religiões europeus. Eu era o representante português desse consórcio, E, portanto, estava em certo sentido qualificado dentro desta matéria, mas A razão foi também, foi essencialmente, por tu vejas ali, estar convencido, que, com razão, que partilhávamos substancialmente as mesmas ideias quanto à apreciação da situação portuguesa nesta matéria e quanto ao que era preciso fazer.
E, do seu lado, essa foi a razão principal para ter aceitado?
Pois, a razão principal para ter aceitado foi o achar que era realmente urgente e necessário o avançar nesse caminho.
E hoje, em Portugal, como é que olha para o fenómeno religioso e para a situação das religiões em Portugal? Como observador, como é que olha para o que se passa?
Os problemas principais, felizmente, já não são problemas da relação com o Estado, são os problemas das próprias religiões. É evidente que a democracia acolhe as religiões como elas são, mas não é sempre completamente feliz com o que elas querem, embora reconheça a vontade delas. Por exemplo, a discriminação das mulheres. A discriminação das mulheres em muitas religiões, nomeadamente a católica, não está de acordo com os ideais constitucionais. Mas está de acordo com os princípios constitucionais que dão a qualquer convenção o direito de ter uma organização interna em que há discriminação das mulheres. Mas isso não faz feliz a democracia. Mas isso não é problema, digamos, especial da democracia. É o problema das próprias religiões que têm o espaço para desenvolver, a sua liberdade e para resolver à sua maneira os conflitos entre os direitos religiosos dos próprios membros. Mas é por isso que eu digo, os problemas, continua a haver problemas da liberdade religiosa, mas são sobretudo os problemas das próprias confissões, são problemas da relação delas com o Estado.
E quando, da parte de algumas confissões, se acusa o Estado, a organização democrática, as sociedades, sobretudo no Ocidente Europeu, de uma certa intolerância crescente para com o fenómeno religioso, acha que essa é uma chave de leitura correta ou não?
Eu penso que não tem qualquer atualidade em Portugal, felizmente.
E em relação à Europa, se alargarmos o horizonte?
Em relação à Europa é mais difícil, porque é evidente que em relação à Europa é mais difícil, porque em relação à Europa há problemas sociopolíticos de minorias dentro de vários Estados europeus que têm muito mais gravidade prática do que acontece em Portugal.
Ok, muito bem. Muito obrigado.